No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Zanella.
8:38, 8:38. Zanella está conosco aqui na Onda Sul. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo, Francione, ouvintes, tudo bem, Bajo?
Pois é, Zanella, ficaram algumas perguntas pendentes, né? Duas perguntas pendentes aí que o ouvinte mandou e gostaria de saber o seu esclarecimento, Zanella.
Ok, então tem um ouvinte que pergunta a respeito de qual... Ele tem um cãozinho de 2 meses, qual a vacina que deve fazer para protegê-lo? E com isso também depois tem uma outra pergunta muito parecida. Bom, ouvinte, assim, olha, todos os cães a partir de 45 dias de idade devem receber a proteção através de vacina. Essa vacina são vacinas consideradas múltiplas, ou seja, tem vários agentes dentro da mesma vacina, que protege contra 5, 8, até 10 doenças. Ela deve ser aplicada a partir dos 45 dias ou agora aos 60 que o seu animal tem. E a partir daí, então, sendo aplicada uma vez a cada 21 dias até completar a terceira dose. Quando ela tiver completado 4 para 5 meses, obrigatoriamente temos que vaciná-lo contra a raiva. Tá? Essas vacinas, procura fazer vacina certificada de um local que você adquira, no local que aplique no mesmo local e de preferência um consultório, uma clínica veterinária onde tem um profissional veterinário que vá fazer um exame nesse animal para que ele esteja bem no momento da vacina. Aí então o ato de vacinar vai proteger o seu animal. A segunda pergunta que ficou pendente também é de um ouvinte que pergunta o seguinte: meu cachorrinho foi umas 10 vezes ao pet tomar banho e cortar unhas. De repente não quer mais ir, choruminga e quando vê a pessoa que vem buscá-lo, que provavelmente seja o motorista, ele tenta fugir. Será que estão maltratando ele? Ele era um cão tão dócil. Olha, com grande possibilidade que isso não esteja acontecendo maus tratos. O que muitas vezes acontece, é claro que existe, por isso que é importante vocês conhecer o local aonde vocês vão levar o seu animal para tomar banho. Certifique-se que é um local idôneo, que tenha todas as condições de cuidar bem do seu animal. Certifique-se que esse local tenha câmeras de observações, em que, enfim, se um determinado momento você quer ver como que se comporta o seu animal no banho, você possa presenciar, possa assistir. O que normalmente acontece, que esses animais muitas vezes têm repulsa de ir ao banho, é que primeiro, tem alguns animais que não gostam de tomar banho, né? O cão não é muito da natureza dele tomar banho uma vez por semana. Lá na natureza ele tomava banho lá quando chovia e quando estava muito quente caía num riacho lá. Fora isso, não havia necessidade. Então o cão não tem muito avidez por isso. Outro fato que é importante é não realizar procedimentos nos dias do banho que o animal associa a algo ruim. Por exemplo, se o animal foi tomar banho um dia, foi feita uma vacina e tem que vacinar esse animal. Mas ele não vai aguardar a ida lá para tomar banho, ele vai aguardar a ida lá no pet ou na clínica para tomar a vacina. Com isso vai criar uma repulsa. Quem não teve um filho que tem medo de ir ao médico? O síndrome do jaleco branco, chega perto, fica com medo. Não é porque foi maltratado pelo médico, mas ele associou uma coisa ruim. Então eu acredito que seja mais por aí. Conversa com o local onde você está levando, verifica, né, se aconteceu algo de diferente e vocês vão resolver a situação.
Muito bem, temos pergunta aqui do Marcos. O Marcos Freire está perguntando o seguinte: eu tenho um cão York que tem um cheiro forte na boca. Eu tenho dificuldade de escovar os dentes. Por que isso ocorre, Zanella? E o que eu posso fazer para evitar esse problema?
Olha, Marcos, você e 100%, eu vou dizer, ou 99% dos proprietários de animais têm dificuldade de escovar os dentes. Não é uma tarefa fácil. Como eu falei anteriormente, tomar banho não fazia parte do cardápio do cão, escovar o dente menos ainda, né? No entanto, se faz necessário limpar esses dentes, escovar esses dentes, porque a gente quer um animal que conviva melhor dentro de casa, sem essa halitose, cheiro mal, e a gente quer que esse animal viva bastante. E sabemos, nós somos sabedores, que a boca é uma fonte de saúde ou de doença. Então, não cuidando os dentes desses animais, vocês vão ter doença. E o York, em particular, é uma raça que tem predisposição, ou seja, uma característica do seu pH, da sua saliva, de formar tártaro. Esse tártaro é um acúmulo de resíduos alimentares, bactérias, minerais que agrupam nos dentes. Com isso, desenvolve bactérias ali, produz toxina que faz mal para o corpo do animal e gera um mau cheiro. Então, o que tem que ser feito? O York cada ano, um ano e pouco, fazer uma limpeza num local adequado que tenha um tratamento odontológico, né, canino. E além disso, existe petiscos, existe uma série de produtos que você pode fornecer para ele que ao morder, ao comer isso, vai fazer uma abrasão, uma limpeza na boca. E uma dica para quem quer escovar, é possível fazer com que o cão torne um pouco mais, aceite um pouco mais receptivo à escovação? Sim. Você tem que associar a escovação a um fato bom, a um fato positivo. Então, desde pequeno, comece uma brincadeira com uma gaze, como se faz com criança, movendo a boquinha dele, os dentes, e depois recompense com um grãozinho de ração, com um petiscozinho. Existem as pastas de dente que são enzimáticas, que quebram isso, e você faz novamente com aquele dedal e depois recompensa. Depois você vai introduzindo a escova, gradativamente você vai fazer com que o animal aceite. Gostar dificilmente ele vai, mas ele vai acabar aceitando isso.
Muito bem. A pergunta também da Sandra Vieira dos Santos. A Sandra dizendo assim: eu tenho um pastor alemão filhote, eu gostaria de adestrar. Com que idade eu devo procurar um profissional e quais as vacinas são importantes para a proteção, Zanella?
Então vamos começar pelas vacinas, repetindo o que eu falei anteriormente. Então as vacinas a partir dos 45 dias, a cada 21 dias, vai se completar por volta aí dos seus 90 a 120 dias um programa completo de vacina. E aí já respondendo, então antes de fazer todas essas vacinas, não deve tirar esse animal de casa, não deve ser exposto a riscos. Que tem um período, a gente chama de período negativo da vacina, onde que você está vacinando e o animal não está protegido. Esse momento ele fica mais vulnerável a doenças como cinomose, que é terrível, a parvovirose, também muito complicada. Quando você procurar esse profissional, se você deixar para procurar um profissional lá com 5 meses, 6 meses, muitas vezes você criou hábitos desagradáveis, esse animal, você bagunçou a parte de orientação dele em casa. Então eu te digo o seguinte: agora procure já o profissional, procure um terapeuta, um veterinário que vai orientar a parte comportamental, um adestrador. Conheça bem essa pessoa, saiba do seu trabalho, da sua conduta, visite o local que vai ser executado o treinamento no seu animal. E esse terapeuta vai conhecer esse seu animal nesse momento. Então, desde jovem, ele já vai ter uma noção qual é o perfil do seu cão. E ele vai lhe passar algumas dicas que serão importantes para que você vá já acostumando a educação, realizando a educação de forma correta, desde os 60 dias até chegar aos 3, 4 meses. Quando você chegar lá 3, 4 meses, o adestrador vai assumir a função dele, vai ser muito mais fácil esse adestrador conduzir o seu trabalho, vai ser muito menos dispendioso o seu gasto com o animal, porque com certeza você vai encurtar o tempo de adestramento. E uma orientação que eu dou para vocês, ouvintes, é assim: o adestramento, pensem num adestramento hoje, eu seria, na verdade, um educador. Você tem que educar o animal para ele conviver no ambiente, quer seja em casa, quer seja lá na sua empresa, no pátio, dependendo da função que você quer do seu animal, dependendo do que você espera. Não adestre simplesmente para o seu animal deitar, rolar. Na verdade, a gente tem que ensinar o animal a se relacionar com a pessoa. E muito importante o adestramento, mais importante, digamos, que o adestramento do cão, os adestradores falam que 80% do adestramento é para o dono. É, na verdade, vocês entenderem a mente do animal, compreender como funciona a parte cerebral do animal, o comportamento, a lógica do animal. A partir do momento que o adestrador conseguir ensinar vocês interpretarem o seu animal, a relação está feita para sempre. E você vai ter um animal muito educado dentro de casa, respondendo tudo o que você quer, dando o que o animal precisa e o animal retribuindo o que você espera dele.
O ouvinte está perguntando aqui, qual o valor dessas vacinas? É um valor muito alto, não?
Olha, uma boa vacina, nós temos variações muito grandes. Você tem de 15, 20 reais a 85 reais, 100 reais uma vacina de qualidade. Tá? Então assim, é muito variado, mas você vai no mínimo aí de 70 a 90 reais você vai pagar uma vacina boa de qualidade. Sempre lembrando, você não está pagando só a vacina, você está pagando o ato de vacinar, que é o veterinário te orientar. Normalmente vocês, ouvintes, têm que exigir que durante o ato da vacina seja feito pelo veterinário e aproveite e tire todas as suas dúvidas, porque nesse momento você pode agregar uma série de serviços ao seu animalzinho, à sua informação informação sobre o animal que vai te trazer benefício.
O ouvinte está perguntando aqui, Zanella, eu gostaria de pegar um pincher, mas me falaram que essa raça sente muito frio. Tem fundamento isso?
Olha, na verdade sim, tem um pouco de fundamento. No entanto, se nós pegarmos, Bajo, e pensarmos aqui na nossa região, nós temos mais frio ou calor? Muito mais calor. Muito mais então, calor. Assim, eu diria que sofre muito menos um pincher aqui do que um Akita, do que um São Bernardo, do que um Husky, né? Então não é o problema o fato dele sentir um pouco frio. No inverno, por ter o pelo curto, você agasalha, coloca uma roupinha. É uma bela pedida, o pincher é maravilhoso.
Bem, uma pergunta aqui que o ouvinte está fazendo, Zanella, dizendo o seguinte: eu tenho uma pergunta, tem algum tratamento que possa ser feito para uma cadela entrar no cio e que não prejudique ela?
Olha, tem que entender por que, que ela não entra no cio. Da mesma forma que uma pessoa, uma mulher que tenta engravidar, quer engravidar e não tem resultado, né, no processo, é porque tem alguma coisa anormal. Então a natureza, eu costumo dizer que é muito sábia. Se essa fêmea não está ciclando, não está entrando na fase de reprodução, ela não está preparada. Quer seja mentalmente, tem alguns animais que não têm o comportamento de reprodução e quando você força, são fêmeas que vão rejeitar a cria, vão comer a cria, vão matar os filhotes. Então, um animal que não tem esse temperamento. Ou tem alguns animais que têm um distúrbio interno. Então, um exame hormonal e um ultrassom pode esclarecer se o seu animal tem fisiologia para ter a reprodução. Então, procure o veterinário, que é bem importante. Não force muito o que a natureza está te dizendo que não está legal.
Zanella, muito obrigado e até a semana que vem.
Obrigado a todos, estaremos à disposição, estaremos aí nas redes sociais, pelo Face, pelo site ou aqui na Onda Sul. Na próxima semana responderemos as perguntas. Obrigado a todos e um bom dia.
Muito bem, agora são 8 horas e 50 minutos. Zanella volta então na próxima quarta-feira esclarecendo a dúvida do ouvinte aqui no Onda Animal. 8h50.
Você ouviu Onda Animal.